Este é o Escuta MP, podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, em conjunto com a Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público.
Olá, ouvintes! Nesse programa, nós vamos aprender sobre a fiscalização do plano de recuperação judicial.
E temos grandes nomes para discutir o tema. São eles: o Newton Belli Filho, promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo; a Sumaia Chamon Junqueira Moraes, promotora de justiça de Minas Gerais; e João de Oliveira Rodrigues Filho, que é juiz de direito de São Paulo.
Em primeiro lugar, bom dia a todos. No caso, como já foi dito aqui anteriormente, o objetivo dessas jornadas é trazer algumas luzes, alguns subsídios para o aprimoramento da atuação do Ministério Público nessa área tão pantanosa, tão espinhosa da insolvência. Em continuidade a essas discussões que têm sido feitas, não só nas jornadas, mas também nos subgrupos, esses subgrupos foram constituídos dentro do grupo maior, do GT, do grupo de trabalho coordenado pelo Dr. Daniel Carneiro Costa, o conselheiro do CNMP, está à frente também da Unidade Nacional de Capacitação. O objetivo dessas jornadas e também das discussões do subgrupo, trazer subsídios para a atuação do Ministério Público, para aprimorar a atuação do Ministério Público na área de insolvência. No caso específico, o tema que foi submetido ao meu subgrupo, que coordeno, aí, ou outro subgrupo que coordeno, né, já estive na primeira jornada, que foi feita no mês de agosto, o tema proposto para esse subgrupo é a atuação do Ministério Público na fiscalização, no cumprimento do plano de recuperação, a fiscalização das cláusulas, da observância da legalidade na formalização dessas cláusulas, a observância também da transparência, da publicidade, para que todos os envolvidos, os atores envolvidos nesse complexo processo, nesse verdadeiro processo estrutural de natureza concursal, todas essas garantias, todas as formalidades necessárias sejam observadas. Então, é induvidoso, até como nós já ouvimos nas exposições precedentes, que o Ministério Público é um ator importante no processo de recuperação, e ele deve oficiar as principais ocorrências, as principais fases processuais, não só em razão da previsão legal, no artigo 52, inciso 5º, mas também pela sua feição constitucional, que é o órgão dado à defesa do interesse público, e, no caso específico da recuperação, ele zela não só pela observância, pela realização desse interesse público, mas principalmente daqueles postulados previstos, não só no artigo 47 da Lei de Recuperações e Falências, mas também pelo postulado maior, postulado constitucional previsto no artigo 170 da Constituição Federal. Então, mais do que razoável a participação do Ministério Público nesses processos, contribuindo para que o processo de recuperação chegue a bom termo. Ou seja, o resultado do processo de recuperação, ele está capitulado no artigo 47 da Lei de Recuperações e Falências e também no artigo 170 da Constituição Federal. Contudo, se não for possível chegar a esse resultado, o resultado almejado, que é a recuperação, a preservação da empresa, a preservação do pleno emprego, enfim, pode haver a convolução em quebra, e o Ministério Público também deve oficiar, deve participar dessa fase, sempre sua atuação deve se pautar, deve se caracterizar por razoabilidade, até para que aquela consequência danosa de uma convolução em quebra, ela tenha um impacto, muitas vezes, não tão avassalador nos cenários micro e macroeconômicos. Ainda que as discussões sobre essa temática ainda não estejam totalmente amadurecidas e que sejam totalmente amadurecidas a ponto de redundarem na formalização de um manual de atuação ou ainda de uma normativa a cargo do CNMP, hoje o meu subgrupo, o subgrupo que coordeno, trará ainda mais subsídios para que essa discussão seja aperfeiçoada e, quem sabe, amadurecida no fornecimento, na criação de uma padronização de atuação do Ministério Público nos processos de insolvência. Então, para começar, eu apresento a doutora Sumaia Chamon, membro do Ministério Público de Minas Gerais, que foi convidada pelo subgrupo a participar. Ela que tem experiência, tem larga experiência, destacada atuação na área de insolvência, oficia nos processos que tramitam na comarca de Belo Horizonte, na capital do estado, e certamente ela vai contribuir sobremaneira para o aperfeiçoamento da nossa temática. Então, eu começo com a doutora Sumaia, depois nós teremos um outro expositor que eu vou apresentar no momento oportuno. Doutora Sumaia, palavra é sua. Muito obrigado desde já pela sua disposição e disponibilidade em nos auxiliar aqui e nos presentear aqui com sua larga experiência e conhecimento na área de insolvência.
Bom dia a todos. Me sinto muito honrada de estar aqui presente a esse evento. Primeiramente, né, o tema de incumbência, quando o Dr. Newton me ligou e falou o tema, a primeira coisa que me passou pela cabeça é que eu realmente tive muita sorte. Foi um tema mais simples que os subgrupo, né, um tema mais simples do que os outros palestrantes anteriores, tendo em vista a própria importância, né, do cumprimento do plano de recuperação judicial. Eu poderia dizer assim: Não há nem questionamento da necessidade, da obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público durante o cumprimento do plano de recuperação judicial, mesmo porque nunca no meu trabalho houve um questionamento do judiciário em relação a isso. Mas, infelizmente, na prática, podemos dizer que não é um tema simples, é um tema complexo e é um tema que o Ministério Público sabe que enfrenta dia a dia questionamentos da sua intervenção, uma intervenção efetiva. Eu digo efetiva porque eu entendo que o Ministério Público, muitas vezes, ele tenta intervir e muitas vezes ele fica na qualidade de espectador daquele processo, o que eu acho não viável e é uma coisa que não favorece a aplicabilidade aos princípios da Lei 11.101. Bom, eu, como já disse aqui, o tema é sobre a intervenção do Ministério Público no cumprimento do plano de recuperação judicial. É uma etapa das mais importantes, se não a mais importante, para o processo de recuperação judicial, pois é do plano de recuperação e do seu cumprimento que vamos ter o resultado, como o Dr. Newton Belli Filho mesmo falou, um resultado viável ou não. Então, assim, não tenho dúvida do quanto é importante a participação do Ministério Público durante esse procedimento. No entanto, eu trago à tona aqui umas questões doutrinárias e jurisprudenciais que o Ministério Público tem enfrentado e tem dificultado a nossa atuação. Primeiramente, a própria peculiaridade do processo de recuperação judicial como um todo. O processo de recuperação judicial como um todo, tendo em vista o fato da empresa continuar com a sua autonomia gerencial e tendo em vista os princípios da preservação da empresa, sua função social e a soberania dos credores dentro do processo de recuperação judicial, tem dado assim, um valor absoluto. Acho até que muitas vezes equivocado ao princípio da preservação e da função social da empresa em detrimento do interesse público. Tem-se no processo de recuperação judicial, pela experiência e pela jurisprudência, pelas decisões judiciárias, tem-se dado um valor exacerbado, né, a esses princípios em detrimento do interesse público, muitas vezes garantindo que empresas inviáveis continuem em recuperação judicial, o que tem dificultado muito a atuação do Ministério Público. Por quê? Porque nesse sentido, se entende que o interesse privado nessas ações de recuperação judicial prevalece sobre o interesse público. Embora posicionamentos divergentes, eu discordo disso. Eu entendo que há interesse público, sim, no processo de recuperação judicial, mesmo porque o processo de recuperação judicial, e não podemos deixar de entender como, não deixa de ser um estado pré-falimentar. Porque uma empresa que postula a sua recuperação judicial, ele está confessando, sem dúvida alguma, que está com problemas e que pode não conseguir seu erguimento, que tem viabilidade, sim, que ela tem que provar, porque é pressuposto do seu pedido de postulação, né, para postular o pedido, sim. Mas tanto assim o é que o próprio artigo 73, inciso 4, prevê convolação da recuperação judicial em falência em caso de não descumprimento do plano, e o artigo 73 prevê em seus incisos todos possibilidades de convolação da recuperação judicial em falência. Então, é um estado pré-falimentar. Além disso, não podemos esquecer também que, como princípio da recuperação judicial, também temos o princípio da viabilidade da empresa, um princípio que tem sido deixado muito de lado pelos doutrinadores e, pelo, às vezes, pelo Poder Judiciário nesse sentido. Por quê? Porque a viabilidade da empresa, ela é um pressuposto, inclusive, para um pedido de recuperação judicial. Ocorre que, bem sabemos, né, as decisões judiciais, elas têm sido no sentido de que o poder judiciário, de que o juiz, ele não pode fazer um exame dessa viabilidade na fase de postulação da recuperação judicial profundo, que cabe sim aos credores, em face do princípio da soberania dos credores, em Assembleia Geral de Credores, fazer ou não esse princípio da viabilidade no momento em que eles aprovam ou não o plano de recuperação judicial. E o que se tem visto? O que se tem visto são planos inviáveis, sendo aprovados pela soberania dos credores e que nós sabemos que esses planos são completamente inviáveis. Isso tem me chocado. No Ministério Público, eu como promotora aqui em Belo Horizonte, eu tenho recorrido de algumas aprovações de plano e acho que é importante que o Ministério Público seja essa mola propulsora, transformadora dessa jurisprudência e dessa tendência do judiciário aí de dar valor absoluto a essa preservação da empresa e a soberania dos credores nesse sentido. Por quê? Porque sabemos que nem sempre os credores aprovam esse plano tendo em vista a satisfação dos seus créditos e o sorrimento da empresa. Sabemos que muitas vezes os credores votam o plano por sentimentos pessoais, muitas vezes os credores votam o plano em conluio com o devedor, sabemos muitas vezes os credores se votam o plano por própria indiferença ou por medo de não receber também. Então, a meu ver, a soberania dessa decisão dos credores e também da preservação da empresa, ela tem que ser mitigada e tem que ser verificado e tem que ser acolhido o interesse público também numa recuperação judicial. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o mercado, o crédito público tem interesse na preservação dessa empresa em face da sua função social, a sociedade também tem interesse que uma empresa inviável, que não tem viabilidade alguma, não consiga se valer do Instituto da Recuperação Judicial. Não é, e acho até mais maléfico ao mercado e ao crédito público, uma empresa inviável estar no mercado continuando a fazer negócios, continuando a prejudicar consumidores, continuando a prejudicar o fisco, as instituições financeiras, se valendo do Instituto da Recuperação Judicial. A sociedade não quer isso. É mais maléfico ao mercado do que uma empresa falida. A experiência demonstra que uma empresa em recuperação judicial inviável, que sabemos que certamente após alguns anos ela vai ser liquidada, sabemos disso, ou então uma empresa que se utiliza do Instituto da Recuperação Judicial para cometer fraudes, é mais maléfica ao mercado, é mais maléfica ao crédito público do que a empresa, uma empresa falida em liquidação. Por essa razão, eu entendo de suma importância, mais do que obrigatória, a intervenção do Ministério Público nessa fase de cumprimento do plano. Como eu já disse aqui, tendo em vista até o previsto no artigo 73, a possibilidade de convolação dessa recuperação judicial em falência, que poderia ser até um estado pré-falimentar, e eu defendo também, em face desse interesse público que eu entendo que realmente existe no processo de recuperação, eu entendo que cabe ao Ministério Público, é legítimo também, para pedir a convolação dessa recuperação judicial em falência. Como fiscal da ordem jurídica, fiscal da lei e guardião do interesse público, porque a sociedade, mais uma vez eu digo, não quer que a empresa inviável continue se valendo também da recuperação judicial. Entendo dessa forma. Gostaria muito que o artigo 73 tivesse mais opções e que resguardasse uma possibilidade expressa de uma convolação de uma recuperação judicial em falência em caso de uma inviabilidade dessa empresa. Por quê? Porque sabemos que aquele laudo de viabilidade econômica apresentado na fase postulatória, ele é um laudo formal que dificilmente conseguimos combater nessa fase postulatória, tanto o Ministério Público quanto até o próprio Poder Judiciário, delegando essa decisão para os credores, né, Assembleia Geral de Credores. A viabilidade que podemos examinar economicamente, ela acontece durante o cumprimento do plano. É no cumprimento do plano que vamos realmente saber, e nisso os relatórios apresentados pelos administradores judiciais são de extrema importância, é no plano que vamos ter consciência se aquela empresa é viável ou não. É durante o cumprimento do plano, inclusive, que o Ministério Público vai verificar se essa empresa se tem essa lisura e a transparência que se exige num processo de recuperação judicial. E daí trago à tona também outros artigos importantes que demonstram a necessidade e obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público nessa fase, quais sejam os tipos penais previstos na Lei 11.101. Por quê? A área, essa área criminal dentro da Lei 11.101 é muito pouco estudada, muito pouco explorada, tanto por doutrinadores quanto pela jurisprudência. Mesmo porque a Lei 11.101 é eminentemente, ela é uma lei civilista. Mas os crimes nela previstos, denominados crimes falimentares, eles têm sua razão de ser e sua devida importância dentro do processo de recuperação judicial. Qual seja, não tenho dúvidas que a existência desses crimes garantem a lisura, a transparência e a segurança do mercado, principalmente na recuperação judicial. Por quê? Pessoas que negociam com empresas em recuperação judicial e sabem que ali, naquela lei, estão previstos condutas criminosas, têm a garantia da lisura e a transparência de que aquela empresa está se valendo de um instituto de forma clara, de forma correta, de forma transparente. Por isso, a persecução penal, e nisso o Ministério Público é o protagonista, é o titular da ação penal, ela tem que ser bem examinada, inclusive durante todo o processo de recuperação judicial, principalmente no cumprimento do plano de recuperação judicial. Mesmo porque o artigo 187 da Lei 11.101 permite ao promotor de justiça denunciar os autores desses crimes sem a necessidade de instauração de inquérito policial. E a prática, o dia a dia, me fez, e eu acredito, tenho a experiência de que dificilmente na promotoria eu peço e requisito a instauração de um inquérito policial. Como eminentemente esses crimes, a prova é documental, normalmente todos os indícios da prática desses crimes estão dentro do processo de recuperação judicial. E daí, no caso, parabenizo os grandes administradores judiciais, pois são através dos relatórios deles que o Ministério Público tira substrato e tira os seus indícios e sua prova para a instauração da ação penal. Então, a área criminal, ela não pode ser deixada de lado pelo Ministério Público e ela também é uma razão e um fundamento da nossa atuação em todas as fases, mas principalmente durante o cumprimento do plano de recuperação judicial. Nós temos artigos e tipos penais em que descreve no seu próprio tipo penal a possibilidade, inclusive, dos autores cometerem os crimes após a homologação do plano de recuperação judicial, como o artigo 168, fraude a credores, como o artigo 172, como o artigo 178, omissão de documentos. Independente dessa previsão expressa que há nesses artigos, outros também. Eu já estou aqui finalizando, é muita coisa para se falar em tão pouco tempo, mas eu queria só deixar claro que o interesse público está sim presente na recuperação judicial. Esse exame da viabilidade é muito importante ser feito, inclusive, durante o cumprimento do plano de recuperação judicial. E eu acredito que a nossa intervenção correta, certa, no momento certo, só irá nos fortalecer como membros do Ministério Público e garantir a transparência, a lisura, principalmente para aquelas pessoas que negociam com empresas em recuperação judicial. Agradeço o convite aqui, doutor Newton, e parabenizo a todos pelo evento.
Muito obrigado à colega Sumaia Chamon, do Ministério Público de Minas Gerais. E eu vou passar a palavra ao segundo expositor, que é membro do GT, do Grupo de Trabalho do CNMP, coordenado pelo conselheiro Daniel Cárnio, e integrante desse subgrupo que trata do tema da fiscalização do plano de recuperação. Eu apresento o doutor João de Oliveira Rodrigues Filho, magistrado aqui do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que atualmente está à frente da primeira vara de falências e recuperações da capital, tem larga experiência na área de insolvência, é palestrante, é conferencista, autor de artigos jurídicos, de obras jurídicas, doutorando pela Uninove, está à frente dos processos de recuperação e falência de grande magnitude, de relevância nacional e internacional. Então, está com a palavra o doutor João de Oliveira, que vai trazer agora a visão imparcial do relevante condutor do processo de recuperação, da visão do judiciário. Doutor João, meu caro, está com a palavra. E muito obrigado por ter aceito essa incumbência aqui no painel, aqui na nossa jornada temática.
Doutor Newton, muito obrigado. Nós vamos falar aqui da participação do Ministério Público no cumprimento do plano de recuperação judicial, mas eu queria sempre deixar aqui não é bem um contraponto, eu acho que na verdade são temas que talvez mereçam maior aprofundamento, até para que a gente consiga ter essa harmonização da atuação do Ministério Público nos processos de insolvência. Muita gente fala aí do interesse público, a doutora Sumaia foi muito enfática em dizer interesse público, mas o interesse público dizendo em processo de recuperação judicial e processo de falência, eu acho que é um pouco insuficiente. Eu acho que a gente precisa decompor melhor aonde está o interesse público para legitimar a atuação do MP num determinado caso concreto, sobretudo quando o Ministério Público ele busca uma atuação fora das previsões legais. Eu não vou ficar aqui discutindo razões de veto, o veto ele existe, é o artigo 4º, E, na verdade, se nós formos analisar, independentemente da motivação do veto ou não, o fato é que, até no próprio grupo de trabalho, eu tenho buscado chamar um pouco a atenção disso, tenho tido a sensibilização dos colegas, mas muitas vezes o Ministério Público ele carece até mesmo de uma infraestrutura para poder desempenhar bem o seu papel. Então, como a doutora Sumaia bem falou, o Ministério Público é o protagonista na análise dos tipos penais e a maior repressão aos crimes falimentares, que está no relatório do senador Rames Tebet desde 2003, é algo que tem sido muito pouco visto, e a gente não pode atribuir isso a uma atuação deficiente do Ministério Público. Eu acho que isso está muito mais ligado a uma questão de infraestrutura na apuração dos crimes falimentares do que propriamente atribuir a uma ineficiência do MP. Agora, quando eu falo dessa questão de decomposição do interesse público, a gente precisa tomar um cuidado seguinte, né? A doutora Sumaia, ela trouxe aí a questão da soberania, e digo eu, autonomia dos credores, soberania mais atribuição de Estado, eu não vejo a utilização, acho que eu e o doutor Manuel Pereira Calças é que fazemos essa crítica, essa utilização indiscriminada de uma soberania da vontade dos credores na AGC. Na verdade, é uma autonomia, tanto que a autonomia, o Poder Judiciário ele pode intervir no controle de legalidade. Agora, se nós formos questionar essa autonomia dos credores e da solução de mercado no processo de recuperação judicial, a gente precisa tomar um cuidado para não voltar a um sistema absolutamente publicista e estatista da concordata que não funcionou. Quando nós pensamos em processo de recuperação judicial, muitas vezes, e até nos debates que fazemos aqui, nós nos esquecemos que esse processo de recuperação judicial ele tem um caráter econômico absolutamente preponderante. E o excesso de judicialização, uma visão muito publicista desse processo, certamente vai impedir que esse instituto ele atinja os objetivos por ele buscados, que é o seu erguimento da atividade empresarial. Se nós temos a apresentação de planos que podem se mostrar inviáveis, é claro que essa análise tem que ser feita pelos credores, e se os planos são ruins, nós precisamos melhorar a proatividade dos devedores na construção de um plano e na reestruturação da sua atividade, e melhorar também o instituto da falência para que a gente evite recuperações judiciais temerárias. Essas sim que caracterizam ali um estado de pré-insolvência. Então, o que a gente precisa fazer é, dentro do nosso sistema, separar bem o joio do trigo e não só ficar com esses dogmas genéricos que não vão resolver problema nenhum no caso concreto. No começo do trabalho do GT, eu acho que isso ficou muito claro quando nós tínhamos uma contraposição de uma visão institucional legítima por parte dos colegas promotores e, de outro lado, uma visão um pouco mais preocupada com essa situação de colocar onde efetivamente você tem o interesse público do Ministério Público para atuar num processo, sobretudo de recuperação judicial. Eu acho que a falência, sobretudo com os novos objetivos e um delineamento legislativo mais claro, a atuação do Ministério Público ela fica mais tranquila de se definir e palatável de se aceitar. Processo de recuperação judicial, a gente tem que ver isso com grano sal, justamente por esse caráter econômico do processo de recuperação judicial e, sobretudo, porque a lei determinou que a solução para o seu erguimento da atividade tem que ser de mercado e não uma solução publicista, dada pelo Poder Judiciário ou dada através de discussões judiciais. Nós nos perdemos muito nisso. Obviamente, nós temos casos e casos, recuperações judiciais muito sérias, que funcionam efetivamente como uma etapa, um instrumento do seu erguimento da atividade, e outras que estão caracterizadas, sim, como um estado de pré-insolvência, e talvez uma autofalência fosse o caso mais importante, mais interessante, a solução mais interessante nesse caso. Feita essa introdução, para falar do plano de recuperação judicial, eu acho que a atuação do Ministério Público, com as devidas vênias aos posicionamentos em contrário e a uma visão institucional um pouco mais aguerrida, ela deve ser vista com grano sal. Quando nós estamos lidando com o processo de recuperação judicial, em primeiro lugar, por mais que haja uma coletividade de credores, nós não temos a presença de nenhuma das definições de interesse difusos, coletivos ou individuais homogêneos para autorizar uma intervenção direta e imediata do MP. Não há estofo constitucional, diferentemente do que sustentam alguns, direto e imediato para a atuação do MP em processo de recuperação judicial. O plano de recuperação judicial, ele tem uma natureza jurídica contratual. Então, se nós temos interesses de maiores e capazes, estão representados, muitas vezes, por seus advogados, ou até mesmo na situação de credores trabalhistas, onde se defende ali a sua vulnerabilidade frente ao caso concreto, mas mesmo assim, muitos deles sempre com advogados ali representando a figura do administrador judicial. É difícil, mas quando a gente fica falando, o MP precisa intervir, é como se a gente tivesse um administrador judicial que estivesse vendo uma ilegalidade na frente dele lá e não estivesse fazendo nada. E isso não acontece. Sobretudo nos casos onde você tem administradores judiciais extremamente profissionais. Então, a questão não é pensar numa intervenção do MP. Podemos ter, mas o mais importante é a profissionalização daqueles que estão atuando na fase processual, nos termos do que a lei preconiza, e também de um maior preparo da própria advocacia para atuar nesse microsistema da insolvência. E tendo essa natureza jurídica contratual entre interesses de pessoas maiores e capazes, interesses privados de maiores e capazes, eu vejo uma certa dificuldade de se admitir uma porteira completamente aberta na atuação do Ministério Público na fase do cumprimento do plano. Se o plano está sendo, se a atividade está sendo desenvolvida, continua gerando seus benefícios sociais, obviamente não tem motivo sequer para qualquer pessoa fazer algum tipo de reclamação. E muitas vezes nós temos alguma reclamação, mesmo numa situação de normalidade, que é muito mais uma questão societária que está ali enrustida nessa briga judicial do que propriamente numa temeridade de um possível descumprimento de plano. Eu acho o seguinte, pensar que a recuperação judicial já é uma pré-insolvência, eu vejo isso com... Tenho muitas reservas com isso. A recuperação judicial ela tem que ser pensada como uma etapa do seu erguimento da empresa. Um plano de recuperação judicial é uma visão de presente, uma visão prospectiva do futuro, analisando circunstâncias do presente. A gente não tem como conceber se esse plano ele vai ser cumprido ou não. Nós não podemos definir as vicissitudes de ordem econômica e geopolítica que poderão interferir no cumprimento desse plano. Esta é a visão que a gente tem que ter da recuperação judicial. E não simplesmente uma visão um pouco mais retrógrada de que a recuperação judicial é utilizada para cometimento de fraude. Então a gente precisa, nós operadores do direito, nós precisamos separar o joio do trigo. E aqui vem uma participação importante do Ministério Público na fase do cumprimento do plano. A partir do momento que o Ministério Público consegue identificar os subsídios, no sentido de que a recuperação judicial esteja sendo mal manejada, que há um descumprimento do plano, ainda que parcial, que há esvaziamento patrimonial visualizado pelo administrador judicial, que tem a obrigação de fazer o acompanhamento não só do cumprimento do plano, mas da continuidade das atividades. Aí sim nós temos um caso com elementos concretos onde esse interesse público ele pode estar justificado. Então, trocando aqui em miúdos, o que eu quero dizer para vocês não é que eu estou querendo tolher a participação do Ministério Público nos processos de recuperação judicial ou na fase de cumprimento do plano. Mas essa intervenção ela precisa estar justificada com elementos concretos. Ficarmos aqui discutindo se há interesse público, se não há interesse público, é uma discussão estéril, porque sempre nós vamos ter de um lado a visão institucional e sempre de outro lado quem não concorda com essa visão institucional. É preciso prosseguir, é preciso ir em frente, é preciso que o Ministério Público, sobretudo diante de uma previsão legal contida no artigo 20 da LINDB, que fala do consequencialismo jurídico, que ele traga os elementos concretos para justificar a atuação. E certamente essa atuação com elementos concretos identificados que façam um nexo de causalidade direto e imediato entre o interesse público, que tanto se fala aqui, aí sim nós teremos a efetiva legitimidade do Ministério Público para agir. Do contrário, eu acho que são discussões jamais do passado. E nós não podemos, precisamos tomar cuidado, pessoal. Trazer um caráter muito publicista para os processos de falência e de recuperação judicial é ter um risco direto, real e imediato de trazermos, sim, aquele sistema defasado do decreto 7661. Nós precisamos, na verdade, então, por conta disso, já terminando aqui a minha fala, é efetivamente lidarmos com um aprofundamento, irmos além. Onde está o interesse público para a intervenção do MP naquele caso concreto. Identificado aquele interesse público, aí sim nós podemos ter a segurança, inclusive jurídica, de que a atuação do MP vai satisfazer o interesse público e defender algo ligado à ordem econômica no caso concreto. Do contrário, eu acho que aí fica aquele fla-flu de visão institucional versus visão de mercado ou visão privatista, que no final das contas não contribui para a melhoria do sistema. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade de participar. Fico sempre à disposição de vocês.
Muito obrigado ao Dr. João de Oliveira Rodrigues Filho pela sua exposição, trazendo uma visão mais voltada para o cotejo dessa questão ampla do interesse público, cotejada e congregada com consequencialismo jurídico previsto no artigo 20 da LINDB. É uma visão até razoável, pode causar certa polêmica aqui com alguns membros aqui que entendem que a atuação ministerial deva ser mais difusa, mais ampla, trouxe pontos interessantes que merecem debate, que merecem discussão. Eu até certo ponto concordo com uma atuação do Ministério Público sempre com escopo, com uma visão macro, para que esses interesses da recuperação sejam preservados, mas com vistas a repercussão dessa atuação no plano fático, no plano jurídico e no plano macro e microeconômico, né? Acho que todos esses aspectos abordados têm que ser levados em conta para que a atuação ministerial seja levada a bom termo, ela seja desempenhada a contento no processo de recuperação, especificamente nessa fiscalização. E também é evidente que não se pode presumir que um processo de recuperação ele tenha um viés fraudulento, né? E sim que presumimos, por outro lado, a boa-fé daqueles que buscam o judiciário no ajuizamento da recuperação e, de fato, o escopo maior é a conclusão, é a recuperação, é o soerguimento da empresa à luz do artigo 47 e também que é, de certa forma, uma repetição daquilo que se encontra na Constituição Federal no artigo 170.
Outras grandes lições nós tivemos aqui, hein? Bom, pessoal, espero vocês no próximo encontro. Até lá.
Este foi o Escuta MP, podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, em conjunto com a Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público. Siga nossa programação em seu tocador preferido.